Alô, amigos da Rádio Grenal, um forte abraço para você que sintoniza através do Spotify ou então através do nosso site oficial no www.rdgrenal.com.br. Seja muito bem-vindo, está começando mais um Jogo Tático aqui na Rádio Grenal, nosso 16º episódio de 2019. Então fique à vontade porque vem aí muita análise, muito conteúdo sobre o Campeonato Brasileiro. Eu sou o Lucas Arruda, comandando aqui o nosso podcast. E quem está comigo é Calvin Correia, comentarista da Rádio Grenal, o homem das análises, o homem dos comentários. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo ao nosso 16º Jogo Tático da temporada.
Tudo certo, Lucas Arruda. Um abraço a todos os ouvintes que estão ligados em mais um Jogo Tático aqui da Rádio Grenal para falar sobre essa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, com troca de líder, com algumas novidades em relação à estratégia dos treinadores. O jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense foi bem diferente até de ver um Grêmio em casa jogando nos contra-ataques, tendo menos a posse do que o adversário. Enfim, muitos assuntos, mais uma vez, para a gente ir analisando aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal.
Pois é, como destacou Calvin Correia, a rodada trocando o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo assumindo a ponta da tabela, e também uma rodada em que o Grêmio venceu em casa com o seu time alternativo, o Internacional também com os reservas perdendo longe do estádio Beira-Rio, um jogo que estava na sua mão, e uma rodada atípica por conta de apenas 9 jogos, né? O duelo entre Palmeiras e Fluminense foi adiado para o mês de setembro. Então, sem mais delongas, sem perder muito tempo, vamos à análise dos 9 jogos da rodada. Bom, a gente começa no sábado, às 5 horas da tarde, em Porto Alegre, na Arena. O Grêmio recebeu a equipe do Atlético Paranaense com o seu time alternativo e venceu a partida com um placar de 2-1. Luan e Tassiano, os gols do Grêmio. O Rony marcou para o Furacão. Grêmio com o comando do Renato Portaluppi em campo, com Júlio César, Rafael Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba, Rômulo, Tassiano e Luan, Luciano, Diego Tardelli e Pepe. Ainda participaram do jogo os volantes Darlan e Michel, retornando de lesão, e o meia Patrick. Já o Furacão do técnico Thiago Nunes esteve em campo com Santos, Kelvin, Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo, Wellington Martins, Bruno Guimarães e Léo Cittadini, Vitinho, Marcelo Cirino e Rony. Ainda participaram da partida o jovem lateral Abner Vinícius, o meia argentino Tomás Andrade e o atacante Brian Romero. Grêmio 2, Calvin, Atlético 1, Grêmio voltando a vencer no Campeonato Brasileiro. Neste momento é o 12º na tabela, o Atlético Paranaense caindo para o 10º lugar no Campeonato Brasileiro.
Pois é, Arruda, a vitória do Grêmio diante do Atlético Paranaense numa partida até diferente da que estamos acostumados a ver, especialmente pelo lado do Grêmio, apesar de utilizar uma equipe reserva, mas a dinâmica do jogo foi modificada, porque foi um Grêmio apostando mais nos contra-ataques e ficando menos com a posse de bola, até pelo meio de campo também, ser um meio de campo menos criativo nessa posse, tendo, por exemplo, Rômulo e Tassiano. Tassiano não é um distribuidor de jogadas, é muito mais um cara que se projeta à frente quando joga como volante para ser um outro finalizador, muito parecido nas características, Tassiano jogando de volante com o Paulinho, da Seleção Brasileira, ex-Corinthians, volante que está o tempo todo se projetando na frente para finalizar, inclusive marcou um dos gols dessa maneira. E também, né, com Luan e Tardelli na frente, então o Luan em alguns momentos voltava, em outros o Tardelli, mas era um time menos de características menos parecidas com a equipe principal, e aí apostando mais nos contra-ataques, até porque o Atlético também jogava para frente, buscando ter mais o controle do jogo através da posse, então facilitou na estratégia do Grêmio de priorizar os contra-ataques. Foi um Furacão que ainda modificado, né, dessa vez com o Cirino sendo o centroavante ou jogando mais à frente, com Léo Cittadini dessa vez ganhando aquele espaço do meio de campo, né, do que eu tenho destacado como a busca do Thiago Nunes por o terceiro meio campista. Wellington e Bruno Guimarães são titulares, falta esse meio campista que fica mais à direita, né, com o Bruno Guimarães mais à esquerda. Dessa vez foi o Léo Cittadini, já foi o Nicão, já foi o Bruno Nazário, já foi o Lúcio Gonzalez, enfim, vários jogadores já passaram por ali, mas ninguém ainda se firmou. Dessa vez a oportunidade foi dada ao Léo Cittadini. E o Rony jogando mais do lado direito, com o Vitinho do lado esquerdo, depois inverteram papéis. Mas o Grêmio saiu na frente com um gol cedo, né, com 4 minutos, a bobeada da defesa do Atlético, uma bola que o Wellington deixou para a zaga deixou para o Wellington, o Tardelli foi mais esperto, recuperou, lançou o Luan, até forte demais, não é a característica principal do Luan, a velocidade, mesmo assim na pressão e com o Tassiano disparando, saindo da posição de volante, dando a pressão lá em cima, conseguindo recuperar a bola, no passe do Lucas Rauter, fraco, em que o Léo Pereira também não estava muito atento, e o Tassiano recuperou para o Luan ficar cara a cara com o Santos e abriu o placar logo nos primeiros minutos. E aí ficou muito nesse jogo, do Furacão com a bola e o Grêmio explorando os contra-ataques. O Atlético criou boas oportunidades, jogadas bem trabalhadas ali próximo da entrada da área. Teve o Vitinho finalizando para a defesa do Júlio César, saindo, abafando a finalização do atacante do Atlético. Depois, um bom passe do Cirino com um ótimo corta-luz do Rony e o Márcio Azevedo chegando para finalizar para mais uma boa defesa do goleiro gremista. Ficou muito assim a cara do jogo na primeira etapa. E o Grêmio até teve uma oportunidade de fazer o segundo gol num contra-ataque. O Tassiano poderia ter feito o passe para o meio da área para o Luan, preferiu bater direto para o gol e até obrigou o Santos também a trabalhar bem. E no segundo tempo, aí foi o Atlético, que conseguiu marcar cedo, né? Com 2 minutos do segundo tempo, o Furacão já empatou o jogo. Arrancada do Cirino pelo lado esquerdo e o cruzamento para o meio da área com o Rony batendo de primeira, né, quase que sim de voleio e empatando a partida. Mas o Grêmio conseguiu rapidamente se colocar novamente em vantagem no placar com o passe do Luan na direita, o Galhardo dessa vez jogando como lateral e aí tendo a qualidade do cruzamento, que é um dos principais fatores de destaque do Rafael Galhardo, né? Chegando à linha de fundo e tendo espaço para cruzar, tem bom cruzamento, sabe jogar bola na área. E aí o Tassiano se projetando, saindo da posição de volante, sempre que o Grêmio recuperava a bola, Tassiano saía da posição mais defensiva e aparecia como elemento surpresa dentro da área, e dessa vez de cabeça conseguiu fazer o segundo gol, o gol que sacramentou a vitória do Grêmio. O Grêmio que ainda teve a chance de ampliar o placar, né? Teve o pênalti cometido pelo Márcio Azevedo em cima do Patrick, Tardelli acabou batendo fraco e aí também o mérito do Santos caiu do lado certo para fazer a defesa. Mas o que mais me chamou a atenção foi o Grêmio, pelo menos nesse jogo em específico, com o seu estilo modificado. Menos posse, mais velocidade nos contra-ataques e o Tassiano saindo sempre da sua posição de segundo volante e aparecendo no meio da área. Muitas vezes até um dos meias, Luan, em alguns casos, ficava mais próximo depois do Rômulo, liberando o Tassiano para entrar na área com essa força para finalizar. Então, uma vitória do Grêmio precisava com esse time reserva e mudando um pouco a característica. O Atlético até teve chances para empatar, tanto que o Júlio César foi também um dos principais jogadores da partida, mas uma vitória importante que, especialmente pelo Tassiano, que vem sendo utilizado em várias posições, meia, ora como um ponta-direita, agora mais como esse segundo volante e com a liberdade de chegar à frente. Um segundo volante diferente do que o Grêmio tem apresentado, com o Maicon, controle de bola, com o Matheus Henrique, da mesma forma, Darlan também. Tassiano não, Tassiano não tem a característica da distribuição, então era um Tassiano que toda vez que o Grêmio pegava a bola, se mandava à frente, aparecia como elemento surpresa e foi muito importante no segundo gol, o gol que sacramentou a vitória do Tricolor.
E o gol da vitória, o segundo gol do Grêmio na Arena, marcado por Tassiano de cabeça, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Ângelo Afonso.
E o Grêmio atacando, o Galhardo levantou a cabeça e o golaço Tricolor!
Tassiano!
Gol do Grêmio! Tassiano! Tassiano, camisa 16! Aos 6 minutos do segundo tempo, ele merecia esse gol! já teve mérito no primeiro gol do Grêmio e agora ele marca de cabeça. E com a 16 do Grêmio de cabeça, Tassiano marcando, deixando o povo gremista mais feliz na arena. Tassiano, que partida dele! Tassiano, possuído com a 16 do Grêmio hoje. Uma assistência e agora o gol. É um jogo com a marca de Tassiano com a 16 do Grêmio. Tassiano coloca o Grêmio na frente do Atlético de novo. Tassiano marca e faz 2 pro Grêmio, 1 pro Atlético Paranaense, Bruno!
O nosso salto é para o domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O Goiás recebendo o Internacional em casa e vencendo de virada num jogo totalmente atípico. Goiás, praticamente com um homem a menos ao longo da partida, virou o jogo para 2-1. Rafael Vaz de falta e Michael, num golaço, driblando dois adversários, fizeram os gols do Goiás. O Guilherme Parede abriu o placar para o Internacional, que esteve com o time reserva em campo. Goiás comandado pelo Ney Franco, com Tadeu, Iago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson. Léo Senna, que acabou sendo expulso aos 15 minutos de jogo. Iago Felipe, Michael e Marcelo Hermes, Kaique e Rafael Moura. Ainda participaram do jogo o atacante Leandro Bárcia, o meia Renatinho e o volante Giovani. Já o Internacional, comandado por Odair Hellmann, com um time completamente reserva, à exceção do goleiro Marcelo Lomba, esteve em campo com Lomba, Zeca, Klaus, Emerson Santos e Natanael, Richelli, Bruno Silva, Nonato e Nico Lopes, Guilherme Parede e o Wellington Silva. Ainda participaram do jogo os jovens lateral Eric, o meia jovem também Sarrafiore e o também jovem atacante Pedro Lucas. Goiás 2, Calvin de virada, Internacional 1, Goiás aparecendo na 11ª posição e o Inter até que não levou a pior na rodada, permanece em 7º lugar com 24 pontos.
Vitória do Goiás de virada pelo placar de 2-1, num jogo em que o Inter até começou bem, mas pareceu estar satisfeito muito cedo, com apenas a vantagem mínima no placar, o gol marcado pelo Guilherme Parede. Foi um Inter que começou já num esquema diferente do habitual, não no 4-1-4-1, e sim no 4-4-2, tendo dois atacantes à frente, nenhum centroavante, dois homens de movimentação no ataque, ou seja, teve como dupla de volantes Richelli e Nonato. O Bruno Silva não jogou como meio-campista, jogou como um meia aberto pelo lado direito, como muitas vezes fez no Botafogo, com o Wellington Silva sendo o cara do lado esquerdo, e aí dois atacantes, Nico Lopes e Guilherme Parede. Em alguns momentos o Nico recuava mais, em outros até o Parede recuava mais, então não tinha exatamente um meia de criação e um centroavante. Não, eram dois caras à frente, dois atacantes recebendo essa bola, especialmente dos lados, com o Wellington Silva sendo um dos responsáveis pela criação de jogadas. E foi dessa maneira que o Inter abriu o placar, numa jogada que teve o Wellington Silva recebendo na esquerda, dominando e girando rápido, o toque para o Parede fazer a infiltração e bater na saída do Tadeu. E o Goiás, de novo, o Ney Franco está tentando buscar um esquema com dois centroavantes, né? No caso, com Kaique e Rafael Moura dessa vez, no jogo contra o Bahia. Ele tinha tentado com o Leandro Bárcia, jogando um pouco mais adiantado. Mas, como no lance do gol do Inter, também teve o Léo Senna sendo expulso na conferência, né, no vídeo, depois de checarem que houve uma chegada mais forte do volante do Goiás em cima do Richelli, aí o Ney Franco novamente desfez esse esquema com os dois atacantes, colocou o Leandro Bárcia no lugar do Rafael Moura, mas com o Bárcia jogando na esquerda, e nesse caso o Marcelo Hermes, que começou com o meio aberto, jogou como o segundo volante. Contra o Bahia até a modificação aconteceu pela expulsão de um jogador do Bahia e aí a entrada de um meia para tornar o time um pouco mais ofensivo com três atacantes. Dessa vez, um centroavante só, com as duas linhas de quatro, com o Goiás tendo um homem a menos. O Inter também teve alguns problemas, né? O Natanael acabou saindo cedo por lesão, entrou o Eric no lugar, já teve que gastar uma troca o técnico Odair Hellmann na lateral esquerda, mas foi um primeiro tempo que, depois que o Inter abriu o placar, ficou muito com o Inter tendo a posse, mas sem gerar jogo, sem criar absolutamente nada, posse pela posse, talvez para gastar tempo, ficar com a bola, não ser atacado, mas também não atacar. Ou seja, muito contente com 1-0 conquistado e tendo 11 contra 10 em campo. Então, primeiro tempo não teve muito mais do que isso. Foi o Inter controlando, administrando. E na segunda etapa, ainda no primeiro tempo, né, o Odair até fez uma troca colocando o Sarrafiore no lugar do Richelli, aí passando o Bruno Silva para a posição de volante com o Sarrafiore aberto pelo lado direito, mas sem mudar a estrutura do 4-4-2. Mas no segundo tempo, algumas mudanças, até uma de posicionamento. O Parede começou jogando mais à direita com o Sarrafiore e Nico na frente. Não deu muito certo, depois o Odair desfez, voltou o Parede para uma posição mais central. E o Goiás foi tentando chegar sempre com o Michael, né? O principal jogador da equipe, cara que tem muita facilidade no drible, em alguns momentos joga do lado direito, em outros do lado esquerdo, mas tem capacidade para fazer jogadas individuais em que não precise tanto dos companheiros, por incrível que pareça, né? Porque pega a bola, sai driblando, um, dois, rabiscando, e foi assim que fez o gol de empate, né? Um passe do Kaique para dentro da área, o Michael dominando já com a marcação em cima, consegue driblar o primeiro, dribla o segundo, com movimentos muito rápidos, e bate de esquerda também, tirando do Marcelo Lomba. E aí o Odair até colocou um centroavante, Pedro Lucas, dessa vez no lugar do Wellington Silva, mostrando que de fato o Trelles caiu bastante no conceito do comandante colorado. Dessa vez o Pedro Lucas foi utilizado, mas no lugar do Wellington, não sei se preservando até pro meio de semana. E aí teve Sarrafiore na direita, Nico centralizado, Parede na esquerda e o Pedro Lucas na frente. Aí o Nico até ocupou uma posição mais de um meia, na mesma linha de Sarrafiore e de Parede. Inter teve algumas chances, o Nico especialmente perdeu algumas boas oportunidades, e na reta final, no abafa do Goiás, já meio que assim no tudo ou nada, né? O Renatinho entrou no lugar do Kaique, o Leandro Bárcia foi para a posição de centroavante, o Goiás conseguiu encontrar o seu gol na cobrança de falta do Rafael Vaz. Mas especialmente a primeira etapa, onde o Inter teve um jogador a mais em campo e não aproveitou, não tentou pressionar nos momentos em que o Goiás ainda não tinha se recuperado na partida, acho que foi o grande erro. Ficar muito tempo com a bola, mas sem tentar atacar, apenas administrando 1-0. E aí na segunda etapa o Goiás foi valente e com 1 a menos conseguiu a virada lá no Serra Dourada.
A gente retorna lá para o início da 16ª rodada, no sábado às 11 horas da manhã, o Atlético Mineiro recebendo o Bahia no estádio Independência em Belo Horizonte, e o Bahia vencendo fora de casa pelo placar de 1-0, gol marcado pelo centroavante e artilheiro Gilberto. O Atlético Mineiro poupando alguns jogadores por conta da Copa Sul-Americana, esteve em campo comandado por Rodrigo Santana com Cleiton, Guga, Leonardo Silva, Igor Rabelo e Lucas Hernandes, Zé Welison, Natan e Luan, Otero, Geovânio e também o Alejandro. Ainda participaram do jogo o meia Terãs, o atacante Maicon, né, ou chamado Maicon Bolt, e o reforço argentino Franco de Santo. Ainda no Bahia, com o comando de Roger Machado, participaram Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Giovani, Gregory, Flávio, Ronaldo e Arthur, Gilberto e Luca. Ainda entraram no jogo o venezuelano Guerra, o meia atacante Elber e o centroavante Fernandão. Atlético Mineiro 0, Calvin Bahia 1, o Atlético Mineiro caindo para a sexta posição e o Bahia agora ocupando o 8º lugar na tabela.
Grande vitória do Bahia fora de casa diante do Atlético Mineiro, Galo até poupando muitos jogadores, né, pensando também em Copas do meio de semana, no caso da Sul-Americana, e com isso um time modificado, né? Tendo, por exemplo, o José Welison jogando como esse primeiro volante, reaparecendo na equipe, né? Nos últimos jogos vinha sendo o Jair como primeiro em alguns momentos, em outros tendo o Ramon Martínez, dessa vez foi o José Welison, o primeiro volante do Atlético, tendo Natan e Luan também por dentro, Geovânio e Otero abertos, com o Alejandro na frente. E o Bahia, dessa vez, tendo Gregory e Ronaldo juntos, e o Flávio ainda completando o trio de meio-campistas, ou seja, 3 volantes. Gregory e Ronaldo de bons desarmes, o Ronaldo até com qualidade também no passe, o Flávio já um jogador que se adapta melhor a tanto jogar como meio campista, como também na lateral direita em alguns momentos, mas foi um Bahia mais marcador. O Bahia já jogou na mesma estrutura, tendo, por exemplo, Ramires e Shailon até em alguns momentos, os dois juntos, que aí já são mais meias de criação. Dessa vez teve três volantes mais característicos, talvez recuperando até um pouco daquilo que tinha quando o Douglas Augusto fazia a composição desse meio de campo. Então, até achei interessante a utilização do Ronaldo por ali, deu maior poder de marcação e aí o Bahia conseguiu sair com mais velocidade também nos contra-ataques. Começo equilibrado, o Bahia conseguiu sair na frente numa falha do Lucas Hernandes, né, o lateral esquerdo do Atlético, pois que finalização do Luca foi feita, o Cleiton defendeu, espalmou para o lado, espalmou corretamente, bola ficou com o Lucas Hernandes e aí, em vez dele afastar o perigo, tentou já sair jogando rapidamente pelo lado esquerdo. Passe não foi bom, passe na fogueira. Nino Paraíba, esperto, roubou a bola, fez o cruzamento. E aí o Gilberto antecipou a zaga e abriu o placar. E a partir daí foi um Atlético até pressionando bastante. Douglas Friedrich foi um dos principais personagens de campo. O goleiro do Bahia fez ótimas defesas. Primeiro tempo, Alejandro teve chance, Luan também. Na segunda etapa, o Galo seguiu pressionando. Entrou o Maicon Bolt no lugar do Otero. O Geovânio teve também algumas oportunidades. Enfim, foi um jogo que na segunda etapa o Atlético até criou chances para empatar. E aí parou no goleiro do Bahia. Bahia que no segundo tempo não conseguiu sair tanto pro ataque. Teve uma boa jogada do Luca tabelando com o Nino Paraíba e finalizando para a defesa do Cleiton. Mas foi uma reta final do Atlético pressionando no ataque. Mas nos últimos minutos, até pelo jogo às 11 da manhã, caiu um pouco o ritmo, caiu um pouco a intensidade, e daí era um Atlético com muita posse de bola, até mesmo no campo de ataque, mas sem conseguir o espaço para finalizar. Então o Bahia se defendeu bem nos últimos 15 minutos, mas sofreu com momentos de pressão, e aí teve o Douglas, mais uma vez, sendo destaque. É um dos principais goleiros desse campeonato brasileiro, pelo menos desse primeiro turno, goleiro do Bahia que vai tendo um ótimo ano, já teve anos bons também, vestindo a camisa do Avaí, agora no Bahia, mas chamou a atenção que o Bahia conseguiu aproveitar bem numa das poucas chances que teve na primeira etapa com o Gilberto para abrir o placar, e depois no segundo tempo o Galo muito afobado, Lucas Hernandes também perdeu uma chance dentro da área, finalizando mal, e em alguns momentos o Douglas brilhou para garantir a vitória do Bahia jogando fora de casa.
Voltamos ao domingo à tarde, às 4 horas, na Vila Belmiro, em Santos. O Santos recebeu a equipe do Fortaleza e, em um jogo maluco, o placar terminou em 3-3. O Santos abriu 3-0 na primeira etapa e foi ao intervalo vencendo por goleada, com os gols marcados por Marinho, Jorge e Eduardo Sacha. Mas, no segundo tempo, o Fortaleza conseguiu reagir e empatou o jogo com dois gols marcados por Wellington Paulista e um pelo lateral direito, Tinga. O Santos, comandado por Jorge Sampaoli, com Everson, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge, Alisson, Diego Pituca e Evandro, Marinho, Eduardo Sacha e Soteldo. Ainda participaram do jogo os meias Carlos Sanches e Jean Mota e o atacante paraguaio Derlis Gonzalez. Já o Fortaleza, do técnico Zé Ricardo, em campo com Felipe Alves, Tinga, Quinteiro, Jackson e Carlinhos, Felipe, Gabriel Dias e Juninho, Edinho, Romarinho e Wellington Silva. Ainda entraram no jogo os atacantes André Luiz, Osvaldo e Felipe Pires. Santos 3, Calvin Fortaleza também 3. O Santos caindo para a segunda posição. E o Fortaleza, com o técnico Zé Ricardo, neste momento é o 15º colocado.
Pois é, que jogo maluco, né? De 3-0 para 3-3. Um empate impressionante que o Fortaleza conseguiu buscar na segunda etapa. E o Santos desperdiçou até algumas oportunidades, mesmo quando já não jogava tão bem assim, ainda criou chances para vencer a partida. Foi um Santos, dessa vez, com a linha de 4 defensiva, tendo Vitor Ferraz e Jorge como os laterais, mas variando bastante com a bola, o Jorge sendo mais um zagueiro pelo lado esquerdo, o Vitor Ferraz como um volante ao lado do Alisson, e aí Soteldo e Marinho bem abertos, tendo Sacha na frente e os dois meias se incorporando ao ataque, tanto o Diego Pituca pelo lado esquerdo como também o Evandro pelo lado direito. Então o Santos, ofensivamente, quando tinha a bola, tinha três defensores, contando o Jorge ficando com os dois zagueiros, dois volantes e praticamente uma linha de cinco no ataque. E o primeiro gol do Santos sai justamente dessa maneira. Um lançamento do Jorge, a bola chega até um destes cinco, no caso o Evandro, e aí tem cinco em linha do Santos na frente contra quatro apenas defensores do Fortaleza. Então a superioridade numérica já era maior do Santos quando o Jorge faz esse lançamento. E aí fica difícil do Fortaleza fazer a cobertura. Faltou ou um volante recuar para pelo menos bater 5 contra 5, ou então um dos pontas acompanhar a subida do ponto adversário. No caso, o Romarinho poderia ter acompanhado a subida do Marinho. Marinho e Soteldo muito abertos, mas depois fazendo a movimentação em diagonal quando a bola chegava lá na frente. Então, lançamento do Jorge, o Evandro faz a ajeitada para trás, e aí, quando o Carlinhos tenta acompanhar esse movimento do Evandro, o Marinho fica completamente livre. E aí o Sacha dá o passe, o Marinho recebe em totais condições de abrir o placar. Então, uma movimentação interessante do Santos. Sem a bola, defende basicamente num 4-1-4-1 até, recuando o Marinho e o Soteldo para a mesma linha de Diego Pituca e Evandro. Com a bola, o Vitor Ferraz vira um outro volante, vai por dentro, não pelo fundo. O Jorge vira um terceiro zagueiro, e aí a responsabilidade de abrir o campo são dos pontos. Soteldo na esquerda, Marinho na direita, com Diego Pituca e Evandro muito próximos do Eduardo Sacha. Assim o Santos fez o primeiro gol, e assim também construiu outros gols, além de chances que criou antes mesmo do segundo gol. Mas segundo gol até de uma bola parada, né, de um escanteio do Marinho, a zaga, no caso o Felipe Alves, o goleiro, dando o soco para frente, aí o Jorge muito feliz, batendo de primeira e marcando o segundo gol. E o terceiro gol também de um lançamento do Jorge, nesse caso diretamente para o Sacha ganhar as costas do Quinteiro e sair cara a cara com o Felipe Alves para fazer o terceiro gol. Mas o primeiro tempo muito bom do Santos, de completo controle, várias finalizações e o tempo todo atrapalhando a marcação da equipe do Fortaleza. Na segunda etapa, aí a situação mudou, também por uma mudança, por uma modificação que fez o Zé Ricardo na sua equipe, porque o Fortaleza começou jogando no 4-1-4-1, tendo Felipe, Gabriel Dias e Juninho numa trinca de volantes, com Edinho e Romarinho abertos e o Wellington Paulista na frente. Fortaleza não está acostumado a jogar assim. Fortaleza tem, especialmente na época que tinha o Rogério Ceni, a base era o 4-4-2, se defender em duas linhas de quatro com dois atacantes à frente. Até modificou no primeiro jogo do Zé contra o Inter, passando o Mariano Vasquez para a linha de meias e virando um 4-2-3-1, tendo apenas um atacante no comando de ataque. Mas no segundo tempo, uma troca do Zé Ricardo foi interessante. Não foi nem substituição, foi troca de posições de jogadores. Passou o Gabriel Dias de um dos volantes para o meia pela direita, ou ponta pela direita, e juntou o Edinho próximo do Wellington Paulista. Então já eram dois jogadores do Fortaleza no ataque, pressionando a saída de bola do Santos, o que trouxe mais dificuldades para o Peixe, e com um sistema em que os jogadores estavam mais habituados a jogar. E assim, o Fortaleza foi buscar o seu empate, né? Primeiro com a jogada do Edinho, aparecendo já por dentro e não mais pela direita, fazendo o drible e sofrendo o pênalti do Aguilar, que também é um ponto a ser debatido. Felipe Aguilar vem de um mau momento, já tinha ido muito mal no jogo anterior contra o São Paulo, dessa vez de novo acabou comprometendo diante do Fortaleza, comete o pênalti, depois falha no terceiro gol, mas o Edinho aparecendo bem por dentro, sofrendo o pênalti, o gol marcado pelo Wellington Paulista, depois o cruzamento do Tinga, Gabriel Dias aparecendo como elemento surpresa, dessa vez por dentro e desviando a bola na segunda trave, e aí o Carlinhos fazendo o cruzamento para o Wellington escorar para o fundo das redes e descontar o jogo. E depois o Santos teve oportunidades de fazer o quarto gol, teve chance, por exemplo, com o Evandro desviando e o Sacha finalizando fraco, depois Evandro saiu, entrou o Carlos Sanches, até estranha, né, a não presença do Sanches na equipe inicial, ele que é um dos principais jogadores do Santos nesse brasileiro, depois o Jean Mota no lugar do Sacha, Jean Mota entrando como o jogador mais avançado do ataque e perdendo uma grande oportunidade no passe do Diego Pituca, que deixou o Jamota cara a cara com o goleiro, e aí ele finalizou mal, finalizou fraco em cima do Felipe Alves, que cresceu também na hora de fazer a defesa. E isso permitiu o Fortaleza sonhar até os últimos minutos com o empate, e conseguiu, depois que já tinha quatro atacantes de fato, né, com as entradas do André Luiz e também do Osvaldo, aí um Fortaleza super ofensivo, e foi buscar o empate na reta final no cruzamento do Carlinhos. O Aguilar caindo dentro da área, botando até a mão na bola, mas mesmo assim ela sobrando para o Tinga empatar o jogo lá na Vila Belmiro. Então, primeiro tempo muito bom do Santos. Na segunda etapa, uma mudança tática do Zé Ricardo, sem alterar jogadores no primeiro momento, já surtiu o efeito, tirando o time de uma estrutura de três meio-campistas, dois pontas e um atacante, para colocar praticamente dois volantes, dois pontas, dois atacantes, um time mais ofensivo e mais acostumado a esse estilo de jogo, conseguiu um ótimo empate. O Santos vacilou, poderia mesmo no 3-2 ter feito o quarto gol, o Jean Mota perdeu e lá atrás o Aguilar vacilou, permitindo ao Tinga empatar um grande jogo na Vila Belmiro.
Fechando a tarde do domingo, às 4 horas também no estádio São Januário, Rio de Janeiro, o Vasco da Gama recebeu o embalado São Paulo e venceu pelo placar de 2-0 com os gols do jovem Thales Magno, de apenas 17 anos, e o experiente volante Felipe Bastos. Vasco da Gama, comandado por Vanderlei Luxemburgo, em campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Henrique, Richard, Marcos Júnior e Andrei, Raul, Thales Magno e Marrone. Ainda participaram do jogo pela equipe vascaína o atacante Rossi, o volante Felipe Bastos e o lateral Danilo Barcelos. Já o São Paulo, comandado por Cuca, que teve jogador expulso ainda na primeira etapa, esteve em campo com o Thiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Anderson Martins e Léo, ou o famoso Léo Pelé, Tietê, Lisiero e Daniel Alves, Anthony, Raniel e Everton. Raniel acabou sendo expulso por uma entrada violenta no seu adversário. Entraram na partida ainda os meias Everton, Felipe e Vitor Bueno, além do jovem lateral Igor Vinícius. Vasco 2, Calvin São Paulo 0. O Vasco respirando no brasileiro, 14º colocado, e o São Paulo ainda dentro do G4, é o quarto na tabela.
Grande jogo do Vasco, grande vitória do Cruz Maltino. Para mim, a melhor atuação do Vasco nesse campeonato brasileiro, realmente foi muito bem diante do São Paulo. E com algumas modificações que fez o Vanderlei Luxemburgo na equipe. Devolvendo o Iago Pikachu para a lateral direita, formando uma trinca de meio-campistas, tendo dessa vez Richard, Marcos Júnior e Andrei. E o Raul, que vinha jogando por dentro, nesse meio de campo, jogando agora pelo lado direito, como um ponta, dá para se dizer dessa maneira, tendo o Thales Magno aberto do lado esquerdo e o Marrone na frente. E uma grande partida do Marrone, impressionante a evolução dele, jogando de costas para o gol, muito bem no pivô, protegendo a bola, sabendo o tempo certo de acelerar ou de pausar para esperar os companheiros. Então foi realmente uma partida em que o Marrone até não aparece com gol nem com assistência, mas fez um grande jogo o centroavante vascaíno. Pelo menos se comportando dessa vez mais como um camisa 9 de fato. E o São Paulo com muitas dificuldades de jogar dessa vez, mantendo a sua estrutura, tendo o Tietê como primeiro volante. Desde a chegada do Daniel Alves, é o Tietê o jogador mais recuado. Daniel Alves e Lisiero por dentro, Anthony e Everton abertos, com o Raniel no comando de ataque. E o Vasco pressionou, foi quem teve as melhores oportunidades, sempre com o Marrone aparecendo, o Thales Magno também pelo lado esquerdo se movimentando bastante para finalizar, e teve, claro, o lance da expulsão, em que o Raniel acaba de fato solando e encosta, né, a trava da chuteira na cabeça do Richard, e aí o lance que foi revisado no VAR e a expulsão confirmada. E depois disso, o Luxemburgo até fez uma substituição, tirando um lateral esquerdo para colocar outro, no caso a saída do Henrique e entrando Danilo Barcelos, por conta do cartão amarelo. Talvez tenha pesado na consciência do Luxemburgo. Bom, expulsaram um cara lá, talvez possam querer expulsar alguém, algo do tipo, né? Aquela coisa da compensação, assim, um estilo de pensamento um pouquinho mais assim dos anos 2000, talvez, mas que vale, é válido pro futebol, é algo, digamos, da esperteza do futebol e que o Luxemburgo fez rapidamente para não perder também um jogador amarelado que poderia, de repente, se envolver num lance interpretativo e acabar levando um segundo cartão amarelo. E, com isso, o Vasco teve um pouquinho mais de espaço, mas aí, com a bola, teve mais dificuldades, porque o São Paulo, com um a menos, passou a se defender um pouco mais, dar mais campo para o Vasco subir e apostar nos contra-ataques. E o Daniel Alves até foi o escolhido para jogar mais avançado. Então, o Cuca não colocou um outro centroavante, deixou o Daniel Alves jogando mais avançado, aproximando mais o Lisiero do Tietê como os dois volantes. E o São Paulo até teve algumas chances nesses últimos minutos da primeira etapa. Uma em especial, em que Daniel Alves faz um ótimo passe depois da arrancada do Antony no primeiro momento e o Everton finaliza para a defesa do Fernando Miguel. E na segunda etapa, aí o Luxemburgo solta de vez o time, coloca o Rossi no lugar do Andrei, passa o Raul novamente a ser um dos meio-campistas e o Vasco consegue abrir o placar na bola parada, na cobrança de escanteio do Danilo Barcelos, o desvio do Leandro Castan, parecendo meio que de surpresa ali, livre, né, zagueiro, um dos principais jogadores do Vasco na jogada aérea, conseguiu se desvencilhar da marcação e desviar na primeira trave, e aí o Thales Magno dominando de direita e rapidamente batendo de esquerda para abrir o placar. E depois ficou um jogo em que São Paulo tentava de alguma maneira buscar o empate, mesmo tendo um a menos, e aí era difícil. E o Vasco, seguindo no seu estilo de marcar forte e sair em velocidade nos contra-ataques, sempre com o Rossi pelo lado direito, Thales do lado esquerdo e o Marrone dando o tempo, a pausa, em alguns momentos sendo o cara para receber a bola de costas, prender a marcação, esperar os companheiros vindo de trás e aí fazer o passe. Em outros, o Marrone é quem recebia em profundidade e conseguia acelerar, quando não tinha muita gente próxima, dava aquela pausa para esperar os companheiros, em alguns momentos até para ele mesmo finalizar. Ainda precisa melhorar na finalização o Marrone, mas essa questão de temporizar, de dar o tempo da jogada, de saber a hora certa de acelerar ou de pausar para esperar os companheiros, isso foi o principal destaque do Marrone jogando como centroavante. E o segundo gol saiu, né, uma jogada de novo pelo lado esquerdo, Danilo Barcelos fazendo o cruzamento e aí o vacilo do Everton, que estava até um pouco mais por dentro no lance, e o Felipe Bastos, que tinha entrado na vaga do Marcos Júnior, passando na frente do Everton. O Everton não acompanhou a chegada do Felipe Bastos dentro da área e o jogador do Vasco ficou livre praticamente ali na pequena área para receber sozinho e fazer o segundo gol da equipe do Vasco. Mas grande vitória da equipe comandada pelo Vanderlei Luxemburgo. O time foi muito bem, poucos minutos só de desatenção ali no finalzinho da primeira etapa, mas conseguiu bater com amplo domínio o São Paulo, que pouco criou, pouco deu trabalho ao Fernando Miguel. E, de novo, ressaltando a garotada ali da frente, especialmente dessa vez o Marrone. O Thales Magno chama a atenção, até porque fez o gol, garoto, recém completando 17 anos, mas o Marrone, para mim, foi o grande personagem, um cara que mostrou realmente uma evolução grande desde que Vanderlei Luxemburgo chegou no comando do Vasco.
No domingo à noite, às 7 horas, o grande jogo da rodada aconteceu no Estádio Castelão, em Fortaleza. O Ceará recebeu o Flamengo com grande público presente, mas perdeu pelo placar de 3-0. Pablo Mari, Gabriel, o Gabigol e Arrascaeta, com um gol antológico, marcaram os gols da equipe carioca. O Ceará, comandado pelo técnico Enderson Moreira, esteve em campo com Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Thiago Alves e João Lucas, Fabinho, Ricardinho e Lima, Thiago Galhardo, Leandro Carvalho e Felipe Cardoso. Ainda participaram do duelo os meias Wesley e Felipe Bachola, além do atacante Matheus Gonçalves. Já o Flamengo, com time misto, pensando na Copa Libertadores, comandado por Jorge Jesus, esteve em campo com Diego Alves, o lateral João Lucas, Rodrigo Caio, Pablo Mari e René, Pires da Mota, William Arão e Gerson, Berril, Gabigol e Arrascaeta. Ainda entraram no segundo tempo o lateral Rafinha, o meia Everton Ribeiro e o atacante Bruno Henrique. Ceará 0, Calvin Flamengo 3. Flamengo, novo líder do Campeonato Brasileiro. A diferença no saldo de gols para o Santos, o Ceará ocupando a 13ª posição.
É o novo líder do Campeonato Brasileiro, vencendo com autoridade a equipe do Ceará lá no Castelão. Boa presença de público também dos torcedores do Flamengo, né? A diretoria do Ceará permitiu um espaço maior para a torcida rubro-negra, que fez a festa e pôde conferir o golaço do Campeonato Brasileiro. Acho que vai ser difícil alguém superar o gol marcado pelo De Arrascaeta. E a consolidação de uma variação de sistema do Flamengo. O Flamengo hoje já dá para dizer que, com as mãos do Jorge Jesus, tem dois sistemas bem definidos que vão variando conforme a partida. Ora começa no 4-4-2, ora no 4-1-4-1, mas são esses os dois esquemas. Contra o Ceará, começou no 4-1-4-1, tendo Pires como primeiro volante, Arão e Gerson compondo essa trinca, Berril e De Arrascaeta abertos com o Gabigol na frente. E a variação sempre envolve um dos meio-campistas e um dos pontas. No caso dessa vez foi o Gerson, que em determinado momento saiu da posição mais central para jogar aberto na esquerda, e com isso o De Arrascaeta saiu da posição mais aberta à esquerda para jogar próximo do Gabigol no comando de ataque. E isso acontece quando o Bruno Henrique, por exemplo, também joga, e aí Bruno Henrique faz o lado do campo em alguns momentos, em outros joga mais próximo do Gabriel. Então já dá para dizer que há uma variação consolidada de 4-1-4-1 para 4-4-2 do Flamengo para determinados momentos da partida. E foi um Flamengo até que apostou mais em contra-ataques nesse jogo contra o Ceará. Teve chance logo no início com o Gabriel arrancando pelo lado esquerdo e fazendo cruzamento para o Berril, que acabou isolando dentro da área. E depois conseguiu abrir o placar numa jogada até diferente de arremesso lateral, porque geralmente a cobrança lateral jogada na área busca o desvio de um dos zagueiros pelo alto, disputando com outros defensores. E dessa vez, não. Dessa vez, o arremesso do René, ele foi para a linha de fundo, não foi em direção ao gol ou em direção à marca do pênalti para o desvio de um zagueiro. Não, foi para a linha de fundo, para a saída de bola, porque aí o Rodrigo Caio conseguiu fazer o cabeceio para trás. Essa era a jogada. Muitas vezes o arremesso é feito para que alguém desvie para a direção do gol. Dessa vez não. O arremesso foi feito para a linha de fundo, para quem conseguisse desviar, colocasse a bola para trás. E foi o que o Rodrigo Caio fez. Cabeceou para trás e aí quase como se fosse um cruzamento para trás, né? Mas dessa vez um cabeceio para trás, com o Berril ajeitando. E o Pablo Mari, que em tese seria o zagueiro para disputar a bola no alto, acabou pegando a sobra e batendo de primeira, abrindo o placar para a equipe do Flamengo. Ceará teve uma chance até um pouco acidental, né? Foi um cruzamento do Samuel Xavier, que foi passando por todo mundo, e aí o garoto João Lucas, lateral direito, dessa vez aproveitou ali do bom posicionamento, salvou a bola que estava entrando em cima da linha. E depois o segundo gol do Flamengo, a jogada trabalhada de pé em pé até o René chegar pelo lado esquerdo, praticamente atravessar o campo, conduzindo a bola, tocando para o Gabriel, e aí a tabela com o Berril para o Gabigol fazer o segundo gol da equipe do Flamengo. E na segunda etapa, o Flamengo também nos contra-ataques teve oportunidades, o Gabigol teve algumas chances de fazer o segundo na partida. Depois ainda entraram titulares no segundo tempo, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Rafinha, e foi o Rafinha que fez o cruzamento para o golaço de Arrascaeta, marcando de bicicleta, né? Quase assim da entrada da área, um pouquinho depois passando da área de bicicleta, fazendo o terceiro gol. Mas ótima vitória do Flamengo, mostrando cada vez mais repertório nas mãos do Jorge Jesus, e o técnico português colocando boa parte dos titulares, né? Ao contrário de outras equipes que poupam os 11, né? O Flamengo não. Uns 6 titulares de largada, outros 3 que entraram depois no segundo tempo, e com uma vitória merecida diante do Ceará.
Ainda no domingo à noite, também às 7 horas, na Ressacada em Florianópolis, o Avaí recebeu o Corinthians e, mais uma vez, quase venceu a primeira no Campeonato Brasileiro, placar de 1-1. Richard Franco, de cabeça, abriu o placar para a equipe do Avaí, mas na sequência Wagner Love, se aproveitando de um erro da defesa, empatou o jogo. O Avaí, comandado pelo Alberto Valentim, esteve em campo com Vladimir, Léo Betão, que acabou sendo expulso, Marquinhos Silva e Igor Fernandes, Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo, Caio Paulista, Brenner e Lourenço. Ainda participaram do jogo o zagueiro Ricardo Thalheimer, o meia Luan Pereira e o atacante Daniel Amorim. Já o Corinthians, com o time misto, pensando na Copa Sul-Americana, comandado pelo Fábio Carille, esteve em campo com Cássio, Michel, que acabou sendo expulso, Manuel, Gil e Carlos Augusto, Ralf, Matheus Jesus e Ramiro, Sornosa, Everaldo e Bocelli. Ainda participaram da partida os atacantes Cleison e Wagner Love, além do lateral da seleção brasileira, Fagner. Avaí 1, Corinthians também 1, Calvin. O Avaí segue na sina de não vencer no Campeonato Brasileiro, é o último colocado, e o Corinthians aparecendo na quinta posição dentro do G6.
Jogo bem fraco na Ressacada, o empate entre Avaí e Corinthians pelo placar de 1-1. O Avaí segue a sua sina, né, de jogos sem vitória, mas o Corinthians, até pela situação, mesmo com reservas, poderia ter aproveitado melhor. Corinthians até seguindo o seu esquema, mas um pouco mais defensivo até nos jogadores escalados. Meio de campo com Ralf, Sornosa e Matheus Jesus na trinca, mais o Ramiro pelo lado direito, é um meio de campo bastante defensivo para enfrentar o lanterna do Campeonato Brasileiro, por mais que o jogo fosse na Ressacada. Porque aí tinha o Everaldo com velocidade pelo lado esquerdo e o Bozelli na frente, que ficou praticamente sem oportunidades de finalizar. Então o Corinthians com dificuldade na criação, até porque o Sornosa é aquele meia mais da bola parada do que propriamente da criatividade com bola rolando. E o Avaí com as suas dificuldades naturais de atacar, o Alberto Valentim tentando manter agora uma escalação base, né? O meio de campo já vai se firmando com Pedro Castro de primeiro volante, Richard Franco e João Paulo completando a trinca, Caio Paulista ganhando nova oportunidade pelo lado direito, Lourenço pelo lado esquerdo, com o Brenner no comando de ataque. O Corinthians até teve um gol anulado, né, pelo VAR na jogada de bola parada, cobrança do Sornosa. O Gil estava impedido, não toca na bola, mas participa da jogada, e aí o gol do Matheus Jesus acabou sendo anulado. E um primeiro tempo de um Avaí chutando de fora da área sem muito perigo, o Corinthians tendo um cruzamento para o Bozelli cabeceando fraco, mas pouca criatividade das duas equipes. E o segundo tempo também da mesma forma, a diferença foram as expulsões. O Michel Macedo sendo expulso com a revisão do VAR, cotovelada em cima do Brenner, e logo na sequência, minutos depois, o Avaí fazendo o primeiro gol na bola parada, no escanteio do Lourenço para o Richard Franco de cabeça, ganhar do Ralf ali na altura e abrir o placar. E depois, o contrário, Wagner Love entrando no lugar do Bozelli para tentar trazer mais movimentação lá na frente, já que o Love não é tão dependente da bola que chega para ele, ele consegue se virar sozinho em alguns momentos, e foi assim que conseguiu cavar a expulsão do Betão, numa bola que o Léo acabou também cabeceando mal, cabeceou para trás, e aí o Love foi mais rápido do que o Betão, acabou levando a melhor na disputa com o zagueiro do Avaí, que cometeu a falta. Love estava indo em direção ao gol, estava só ficando o Love e o goleiro, e aí o Betão também acabou sendo expulso, e logo na sequência o gol do Corinthians, o empate, né, com também um arremesso lateral na área do Carlos Augusto, Love protegendo, fazendo o cruzamento na segunda trave, o Gil cabeceando para o meio, Marquinhos Silva furando, Manuel finalizando para defesa do Vladimir, e o Love no rebote empatando o jogo. Depois, na reta final, o Valentim até tentou trazer mais ofensividade à equipe, colocando Daniel Amorim. O Carille também tentou soltar um pouco mais o Corinthians, com o Cleison na vaga do Ralf, mas não fez muito efeito, faltavam poucos minutos para terminar o jogo, então ficou o empate lá na Ressacada. Mas meu destaque justamente nessa questão do Corinthians em especial, porque a fase do Avaí é essa mesmo, e não tem muito, acho que o que fazer o Valentim. Está tentando formar um time, formar 11 e depois tentar modificar conforme o jogo pede. Mas o Corinthians, até pelo momento do Avaí, mesmo com reservas, poderia montar um time mais ofensivo. Não precisaria nem mexer na estrutura, mas com três volantes, sendo o Sornosa um pouco mais meia, mas sem muita criatividade. Mas o Ramiro pelo lado direito ficou um time muito marcador e pouco criativo. Por isso, o empate, que pro Avaí não serve também, mas pro Corinthians tampouco, já que tinha a perspectiva de encostar numa parte de cima da tabela, de ficar entre os times do G4 do Campeonato Brasileiro. Ou seja, um empate ruim para os dois lados lá na Ressacada.
Fechando o domingo à noite, às 7 horas também, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió, o CSA recebeu a equipe do Cruzeiro e ficou no empate em 1-1. Apodi marcou o gol do CSA nos instantes finais e o experiente centroavante Fred abriu o placar no estádio Rei Pelé. O CSA comandado pelo técnico Argel Fuchs, em campo com Jordi, Dauan improvisado na direita, Alan Costa, Luciano Castan e Carlinhos, Naldo, João Vitor e Jean Kleber, Jonathan Gomes, Héctor Bustamante e o centroavante Alexandro. Ainda participaram da partida os laterais Euler e Apodi, além do atacante Vitor Paraíba. Já o Cruzeiro do técnico Rogério Ceni esteve em campo com Fábio, Orejuela, Kaká, Fabrício Bruno e Dodô, Henrique, Robinho e Thiago Neves, Marquinhos, Gabriel, Fred e David. Ainda participaram do jogo com a camisa do Cruzeiro lateral Edilson, o volante Jadson, além do centroavante Sassá. CSA 1, Calvin Cruzeiro também 1. CSA permanece dentro do Z4, é o 19º colocado, e o Cruzeiro está ali por perto, é o 16º na tabela, porém fora do Z4.
É, e o CSA está se especializando nesses gols nos últimos minutos, né? Dessa vez foi para salvar um ponto diante do Cruzeiro. Cruzeiro que foi melhor em praticamente toda a partida. O Rogério Ceni perdeu o Pedro Rocha de última hora, teve que entrar com o Robinho como segundo volante. A ideia inicial era o Thiago Neves jogando assim, próximo do Henrique. Foi o Robinho, aí o Thiago Neves mais adiantado, com o Fred na frente, tendo Marquinhos, Gabriel e David pelos lados. E o CSA tendo dessa vez o Bustamante na direita, o Jonathan Gomes pelo lado esquerdo e o Jean Kleber, geralmente volante, fazendo uma função mais adiantada. Tanto que quando o CSA marcava o Cruzeiro, o Jean Kleber se aproximava muito do Alexandro, quase como um segundo atacante, mesmo os dois fazendo a marcação inicial. E aí tendo como volantes ali o Naldo e o João Vitor. Dauan começou o jogo como lateral direito. Mas foi um Cruzeiro que rapidamente abriu o placar, uma boa jogada de pé em pé, o Robinho fazendo a inversão para o Orejuela, e aí o colombiano fazendo o cruzamento com o Thiago Neves de cabeça, exigindo uma defesa do Jordi, que acabou espalmando ali perto de onde estava o Fred, e o Fred aproveitou no rebote para abrir o placar. O que chamou atenção nesse Cruzeiro foi o quanto o Fábio foi acionado para a saída de jogo com os pés. Era algo que não acontecia com o Mano Menezes, e que o Rogério Ceni exigia bastante do Felipe Alves, que é um jogador, um goleiro que tem essa característica, e o Fábio está se moldando para isso. Foram mais de 30 passes do Fábio nesse jogo contra o CSA, não saindo tanto da área, mas o tempo todo sendo acionado para fazer também, participar da troca de passes. E foi um Cruzeiro que teve chance no segundo tempo, em chutes de fora da área, Robinho e Thiago Neves até exigiram boas defesas do Jordi, Fred, Marquinhos, Gabriel, David também com chances em chutes que passaram perto. No segundo tempo, o Argel tentou soltar mais o time do CSA, primeiro colocando o Euler na vaga do Naldo, Jean Kleber passando a ser volante, Jonathan Gomes saindo do lado esquerdo e jogando centralizado, e acho que é a melhor posição para o Gomes, que tem sido o principal jogador do CSA nesse Campeonato Brasileiro, com o Euler fazendo o lado esquerdo. Cruzeiro diminuiu um pouco o ritmo na criação de oportunidades, mesmo assim teve chance com o Thiago Neves tabelando com o Marquinhos Gabriel, né? Marquinhos tocando por cima do Jordi e o Alan Costa tentando tirar e a bola pegando no travessão e saindo. E na reta final, já com o CSA tentando um abafa e tendo o Apodi como lateral direito, aí sendo um escape maior, entrou na vaga do Jean Kleber, o Dauan virou o volante, o Apodi construindo as principais jogadas do lado direito. Primeiro com cruzamento, que acabou não resultando numa boa finalização do Alexandro. Depois tendo a jogada do gol, né? O cruzamento do Gomes, o Edilson acaba cortando mal, corta para o meio da área, bola fica viva, o Vitor Paraíba acaba raspando de nuca e o Apodi tenta devolver a bola para o meio da área. E aí a infelicidade do Fabrício Bruno pega no pé do zagueiro cruzeirense e quica justamente onde o Fábio ia fazer a defesa. Tanto que a bola sobe um pouco demais pelo morrinho artilheiro e o Fábio não consegue acertar a mão na bola. E o CSA ali conseguiu empatar o jogo. Mas na base da vontade e também com o Argel colocando jogadores de mais velocidade para incomodar lá na frente. Então o Apodi na lateral, mas com liberdade de subir a todo momento. O Vitor Paraíba na reta final no lugar do Alexandre. O Alexandre é um jogador mais pesado, Paraíba de mais velocidade, até não é exatamente um centroavante. Mas nessa insistência o CSA conseguiu empatar o jogo lá no Rei Pelé. Agora fica esse destaque do Cruzeiro valorizando mais a posse e tendo o Fábio participando mais da construção de jogo. Vamos ver para as próximas partidas se realmente será essa a ideia. Acredito que sim, do Rogério comandando o Cruzeiro, mas não basta também só a ideia. Poderia ter saído com a vitória diante do CSA, vacilou na reta final e acabou cedendo o empate.
E o jogo que fechou, pelo menos provisoriamente, a rodada aconteceu na segunda-feira, às 8 horas, no estádio Engenhão, Nilton Santos, lá no Rio de Janeiro. Botafogo e Chapecoense se enfrentaram, mas não saíram do zero. 0-0 na partida, portanto, em solo carioca. O Botafogo, comandado pelo Eduardo Barroca, esteve em campo com Gatito Fernandes, Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Gilson, Gustavo Buchecha, Alex Santana e João Paulo, Luiz Fernando, Diego Souza e Lucas Campos. Ainda participaram do jogo os atacantes Juan e Vitor Rangel, além do meia Marcos Vinícius. Já a Chapecoense do técnico Emerson Cris em campo com Tiepo, Eduardo, Gum, Maurício Ramos e Bruno Pacheco, Márcio Araújo, Gustavo Campanharo e Augusto, Camilo, Arthur Gomes e Everaldo. Ainda entraram na partida o atacante Renato Kaiser, o volante experiente Amaral, além do lateral direito Brian. Botafogo 0, Chapecoense também 0, Calvin. Botafogo neste momento é o nono colocado e a Chapecoense ocupando a 17ª posição dentro do Z4.
0-0 entre Botafogo e Chapecoense no Rio de Janeiro e num jogo de fato de poucas oportunidades pelos dois lados. Botafogo ainda com alguns desfalques no meio de campo, dessa vez tendo o Gustavo jogando como esse primeiro volante, né, na vaga do Cícero, tendo João Paulo e Alex Santana completando a trinca no meio campo. Lucas Campos dessa vez ganhando uma oportunidade, jogando aberto pelo lado direito, baixinho, canhoto, né, tentando a jogada por dentro, com o Luiz Fernando fazendo o mesmo no lado oposto, no lado esquerdo, e o Diego Souza na frente. E o Emerson Cris consolidando uma escalação da Chapecoense, que tem o Campanharo se destacando bastante como segundo volante. Até falei no jogo anterior e volto a repetir. Acho que um dos pontos que vale o destaque para o Emerson Cris é ter encontrado a posição do Campanharo, que já jogou como meia aberto, já jogou como meia centralizado, mas como segundo volante, ao lado do Márcio Araújo, é que tem feito as melhores partidas com a camisa da Chapecoense, o camisa 10. E aí tendo o Augusto na direita, o Arthur Gomes na esquerda, o Camilo centralizado com o Everaldo na frente. Mas foi um jogo bastante equilibrado, Botafogo com mais posse, a Chape marcando forte, mas sem conseguir encaixar contra-ataques, e é um jogo que pouco trabalho tiveram os goleiros, especialmente na primeira etapa. Primeira chegada até mais perigosa foi da Chapecoense, num chute do Camilo no canto, que o Gatito espalmou para o lado. Botafogo também teve uma chance com o Diego Souza, cabeceando perto, um cruzamento do Luiz Fernando, mas poucas jogadas, de fato, assim, perigosas de ambos os lados. Segundo tempo, até o jogo ficou um pouquinho mais aberto. Botafogo conseguiu acertar a trave logo aos 3. Bola parada, o Gilson cobrando o escanteio e o Alex Santana desviando. A bola pegou na trave direita, depois não conseguiu ter a sequência da jogada do Botafogo. E a Chapecoense conseguiu encontrar um pouco mais de espaço no segundo tempo para contra-atacar. Então teve algumas chegadas com o Arthur Gomes, o Camilo também participando. O Gustavo Campanharo também teve uma finalização até perigosa de dentro da área. Gatito fez boa defesa num chute do Augusto. Depois o Botafogo teve a principal oportunidade do jogo no lançamento do Gustavo, buscando o Diego Souza na profundidade. E aí o Diego tocando na saída do Tiepo e o Gum salvando em cima da linha. Na reta final, os dois técnicos tentaram colocar jogadores de frente, a Chapecoense com o Kaiser, o Botafogo com o Vitor Rangel, E até no último lance o Botafogo teve chance com o Alex Santana, acabou pegando de voleio para fora. O Gum, no lance anterior, teve uma cabeçada no meio do gol para defesa até um pouco esquisito do Gatito, mas nenhuma das equipes criou o suficiente para marcar. O Botafogo teve a chance mais clara, que foi a que o Gum salvou em cima da linha, mas um jogo bastante equilibrado e com destaque para a Chapecoense, que vinha sendo uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, tomando gols especialmente fora de casa a todo momento, e agora conseguiu dois jogos sem ser vazados. Por mais que talvez a produção ofensiva fique um pouco sacrificada. O Everaldo é o principal jogador, dessa vez até não teve uma oportunidade clara de finalização contra o Botafogo. Mas pelo menos a Chapecoense conseguiu ser sólida defensivamente, marcar bem, e aí destaco essa dupla de volantes. Márcio Araújo na marcação, mas especialmente o Campanharo também sendo importante nos desarmes e fazendo uma saída de bola com mais qualidade. Empate para a Chapecoense não é bom pela questão da zona do rebaixamento, mas depois de tantos jogos fora de casa sofrendo muitos gols, vale esse registro de uma Chapecoense que pelo menos melhorou defensivamente e um Botafogo que segue com dificuldades na criação. Quando o primeiro gol demora a sair, Botafogo geralmente fica mais com a bola, mas sem tanta efetividade, sem produzir tanto como foi diante da Chape.
Encerradas as análises da rodada e a tabela da seguinte maneira do Campeonato Brasileiro, temos o novo líder, Flamengo, com 33 pontos na tabela, está na ponta da competição, portanto, com a mesma pontuação do Santos, é bem verdade, segundo colocado, a diferença no saldo de gols, 17 para o Flamengo, 11 para a equipe santista. O terceiro colocado é o Palmeiras com um jogo a menos. O quarto, o São Paulo, tem a mesma pontuação, ficando atrás no saldo de gols. O quinto é o Corinthians com 28. E o sexto colocado, o Atlético Mineiro com 27. O Inter aparece logo na sequência em sétimo lugar com 24 pontos. O Grêmio é o 12º com 21. E depois, no Z4, a Chapecoense na 17ª posição com 14. O Fluminense, 18º com 12. O CSA também com 12. É o 19º, a diferença nas vitórias, e o Avaí, o último colocado ainda sem vitórias na competição, tem 7 empates e 7 pontos na tabela. Valeu, Calvin, um forte abraço para você, obrigado pela participação mais do que especial aqui no nosso Jogo Tático da Rádio Grenal, com as suas análises, as suas teses e os seus comentários. Nos encontramos logo ali, Calvin, abraço.
Valeu, Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes que estiveram conosco até este presente momento em mais um Jogo Tático da Rádio Grenal. E como tenho dito, né, o Campeonato Brasileiro tá legal, mudança de liderança nessa rodada, tudo em aberto nos próximos jogos. Aquele campeão simbólico do primeiro turno ainda não dá para cravar. Então, um Campeonato Brasileiro que tá interessante, a média de público tá melhorando também, e os jogos, de uma maneira em geral, estão mais agradáveis. Então, tá sendo bem legal e vamos seguir aí com o Jogo Tático para as próximas semanas aqui na Rádio Grenal, Arruda.
Valeu, valeu, grande Calvin, e um forte abraço para você, um abraço especial para você que esteve conosco até o fim desse Jogo Tático, com as análises da 16ª rodada. Nos encontramos logo ali, viu, na 17ª edição do Jogo Tático aqui da Rádio Grenal. Não perca e fique ligado aqui na Apaixonada pelo Futebol. Grande abraço aqui, tchau, tchau.